Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, né? E mais uma vez, vamos levar informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para você também, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. A sua participação também é garantida pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente. Já já Coutinho conosco aqui com muitas informações. E aqui você tem voz e tem vez. Então já envia a sua mensagem escrita aí de áudio ou de áudio para o WhatsApp 98829-1029. Lembrando que você quer enviar apenas áudio, envie logo nesse primeiro bloco, para no intervalo a gente ouvir, tá certo? E definir se pode entrar no ar ou não, porque tem gente que fala muitas coisinhas aí que não podem entrar no ar. Então não deixe de participar, envie aí a sua mensagem, tá bom? São 12 horas e 9 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, 27 de agosto. Está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10. 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Então, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: a cada hora, uma mulher é vítima de violência na Bahia. Muito triste, viu, gente, isso. Essa semana ainda nós vamos falar sobre isso numa roda de entrevista aqui em relação ao abuso e agressão contra a mulher.
Jornal Dia de Teresina. O Dia TV realiza hoje debate com os candidatos à Prefeitura de Timon.
É, lá no Piauí. Jornal Meio Norte, Teresina, 16 estados enfrentam a pior seca em 44 anos.
Folha de Pernambuco, Fórum Nordeste vai debater energias renováveis.
Jornal do Comércio, Recife, projeto do novo aeroporto de Noronha é finalizado.
Jornal O Povo de Fortaleza, Ceará vence Novo Horizontino com gol de Saulo Mineiro e encosta no G4 da Série B.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará contra o crime terá investimento de 80 milhões de reais. Tribuna. Olha, grande investimento na segurança pública lá no estado do Ceará e na Bahia.
Tribuna do Norte de Natal, criança que sofreu choque ao tocar em poste teve convulsões e arritmia.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, furtos sem controle, 500... hidrômetros são roubados em São Luís neste ano. Rapaz!
Correio de Sergipe de Aracaju, consórcio metropolitano. Liminar suspende licitação do transporte da Grande Aracaju.
Jornal Liberal, Belém, Pará. Com um a mais no segundo tempo, Paysandu só empata com o Mirassol na Curuzu.
A crítica de Manaus, aumento da seca, vazante do Rio Negro, se intensifica com queda de 24 centímetros em apenas um dia.
Jornal O Dia Rio de Janeiro, empregos e estágios. Saiba onde estão quase 9 mil chances no estado, portanto lá no Rio de Janeiro.
O Globo do Rio, um país em chamas, crise das queimadas deve durar mais de 2 meses, prevê Ibama.
Que triste, né, gente? Tá muito triste isso, essa questão dessas queimadas, né? Ah, mas vamos continuar acompanhando aí, né? O governo que diz que faz tanto pelo povo, tá muito preocupado não, mas se fosse o Bolsonaro na presidência, era culpa era dele, né, das queimadas. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Danos provocados pelo fogo afetam agro, escolas e saúde. Tá bem preocupante isso.
Zero Hora de Porto Alegre. Ambiente ameaçado. Incêndios em São Paulo causam mortes, caos e perdas de R$1 bilhão.
Ouviram aí? Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Relatório aponta ações urgentes para evitar novos danos de cheia na capital.
Estado de Minas, em Belo Horizonte, fogo e cinzas.
Por lá também, viu? No estado de Minas Gerais, né? Ali em Contagem mesmo, na grande BH, nossa senhora. Folha de São Paulo, Vale escolhe nome interno para comandar a mineradora.
Diário de São Paulo, após censurar Marçal, Tabata Amaral é flagrada em missa com Geraldo Alckmin.
Ela acha que ela pode tudo. Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Estado tem 4.242 desaparecidos e famílias vão poder fazer DNA. Isso é importante, viu? Esse trabalho de DNA lá no Espírito Santo, para ver se ajuda, né, a localizar familiares, né, pessoas desaparecidas. Porque eu imagino, Marcos, deve ser uma dor imensa, viu? Você não saber onde está o seu ente querido, uhum, né? A gente aproveita e lembra que o adolescente daqui de Ilhéus, né, continua, sim, desaparecido.
Verdade.
E eu imagino o sofrimento aí, o quanto essa família esteja sofrendo, né? Mas a gente torce que ele apareça o mais breve possível.
Gazeta do Povo de Curitiba, Brasil em chamas, acuado por recorde de queimadas, Lula transfere a culpa e pode abrir nova crise com o agro.
Vamos acompanhar e assistir essa novela mexicana. Jornal Popular Goiânia, Goiás, número de queimadas em Goiás é o segundo desde 2018. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Participa também, porque aqui o ouvinte tem voz, tem vez. Então você aproveita para enviar sua mensagem aqui escrita, né? Pode ser uma mensagem de texto, de preferência, né? Porque aí a gente chegou, a gente já lê logo aqui e divulga. Mensagem de áudio já envia logo agora nesse primeiro bloco para no intervalo a gente ouvir aqui. Para colocá-lo no segundo bloco, tá? Então procura participar da melhor forma possível para você depois não falar que não conseguiu. Então tenta aí. São 12 horas e 16 minutos. Nós vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau celebra Dia do Psicólogo e destaca a atuação desses profissionais em unidades hospitalares. Então, na manhã de hoje, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, promoveu um encontro para celebrar o Dia do Psicólogo. No início da homenagem, a psicóloga Catiúça Ribeiro destacou a importância do trabalho realizado pelos profissionais da área em unidades hospitalares. Ela, que também é coordenadora da psicologia do Hospital Regional Costa do Cacau, explicou que o trabalho do psicólogo hospitalar é manter o foco no sofrimento e nas repercussões decorrentes da doença e a hospitalização. E ela disse: assim, estamos reforçando o trabalho estrutural e de adaptação do paciente e familiar ao enfrentamento da intensa crise, oferecendo suporte emocional e conforto aos momentos de dor. Em seguida, suas colegas psicólogas Juliana Campos, Amanda Costa e Gabriela Santiago reforçaram a mensagem para os representantes da confraternização. O gerente de enfermagem do Costa do Cacau, o João Henrique Araújo Andrade, ressaltou o papel do psicólogo hospitalar e disse: é de fundamental importância para o setor assistencial porque trabalham a questão humana com pacientes e familiares. Concordo plenamente, viu, João? A enfermeira Naama Ramos e Silva, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é o CIDOT, ratificou todas as referências positivas ao trabalho das psicólogas. Eu quero agradecer todo o apoio que a psicologia nos dá e nos dá em nossos protocolos, atuando de maneira humanizada no acolhimento aos familiares de pacientes, ressaltou aí, portanto, a enfermeira Naama. Para a diretora-geral do Costa do Cacau, Atiana Pimentel, a psicologia conhece sobre escutar as pessoas, ela comentou. Em um diagnóstico mais duro, por exemplo, o psicólogo faz o diferencial para dar o conforto tanto para pacientes quanto a familiares. A psicologia faz uma escuta qualificada. Eu agradeço a equipe pelo trabalho realizado aqui no Costa do Cacau. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz pela atuação desses profissionais no hospital. Gente, hoje, 27 de agosto, é dia do psicólogo, e realmente essa informação que vem do Hospital Costa do Cacau, é uma informação importante, porque realmente a atuação do psicólogo em unidades hospitalares é essencial, E eu aproveito aqui para parabenizar todos os psicólogos pelo dia, tá? Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês desenvolvem. São 12 horas e 19 minutos, vamos mudar de assunto. Olha, o MPE, hein, Marcos, recomenda a impugnação da candidatura de ex-presidente da Câmara de Ilhéus. Portanto, é o Ministério Público do Estado, hein, fazendo recomendação.
É, o Ministério Público Eleitoral, opinou pelo indeferimento do registro da candidatura a vereador de Tarcísio Paixão, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Segundo a promotora eleitoral Silvia Corrêa de Almeida, o ex-vereador está inelegível por 8 anos. Tarcísio foi condenado em primeira instância e teve a condenação mantida pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Hoje filiado ao PSD, Tarcísio recorre em liberdade por crimes atribuídos à sua gestão na Câmara de Ilhéus no biênio 2015-2016, quando militava no PP. No julgamento de maio passado, a decisão colegiada do TJ Bahia manteve a pena de 23 anos de cadeia contra o ex-vereador pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, falsidade ideológica, peculato e fraude em licitação. As decisões da Justiça foram desdobramentos da Operação Xavier do Ministério Público do Estado da Bahia. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, apesar dos embargos da defesa do réu e da possibilidade de recursos posteriores, a condenação colegiada já o enquadra na Lei da Ficha Limpa, como ficou conhecida a Lei Complementar número 135 de 2010. Embora ainda esteja pendente de análise os embargos de declaração interpostos, o fato é que a sentença condenatória de primeiro grau foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, estando o requerente, portanto, inelegível, reforça a promotora no parecer, e foi publicado no sábado, dia 24.
Pois é, tá lá essa matéria no site, blog Pimenta, em primeira mão, divulgando aí, e nós estamos aqui trazendo para vocês. São 12 horas e 21 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus é onde começamos hoje a bordo de sua viatura virtual da Gabi, informando que na madrugada de ontem, segunda-feira, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar realizava rondas pelo centro da cidade, quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita e aí procederam com a busca pessoal. Durante a abordagem, pelas características físicas e traje idêntico, os policiais o reconheceram como sendo o segundo suspeito do arrombamento e furto ocorrido horas antes em uma loja de celulares da central de abastecimento do Malhado. Ele foi flagrado pela câmera interna do estabelecimento durante a ação. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido e apresentado à sétima Corpim para a adoção das medidas cabíveis. A informação é da assessoria de comunicação da 68 CIPM. Olha, em nossa região, uma tragédia. Um homem de 41 anos morreu após uma batida entre dois carros e uma carreta na manhã de ontem, segunda-feira, na BR-101, no trecho da cidade de São José da Vitória, aqui no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, no quilômetro 544. Ainda, de acordo com informações, no momento do acidente chovia forte. De acordo com a PRF, a vítima, Ricardo da Silva Santos, perdeu o controle da direção do veículo, que bateu em outro carro. Em seguida, o automóvel conduzido por Ricardo atingiu de frente a uma carreta e acabou rodando na pista. Uma mulher, que estava no outro carro, teve ferimentos considerados leves e foi encaminhada para um hospital da região. Na carreta estava um casal que não ficou ferido. Ricardo morava na cidade de Brumado, mas trabalhava 4 anos para uma empresa de pavimentação em Itabuna. Ela estava a caminho da cidade de Itamaraju. Ricardo era casado e tinha 2 filhos. Nossos sentimentos à família do trabalhador Ricardo, que morreu ontem de forma tão trágica. Um assassinato aconteceu na região de Itacaré e o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Ilhéus, foi acionado na cidade de Itacaré para a remoção do corpo de um jovem que foi morto a tiros no distrito de Vila Maria, também conhecido como Sem Terra. Um jovem foi identificado como Wellington Santos. Acabou se envolvendo em uma briga de bar lá no Sem Terra, com um rapaz não identificado que jurou que ia em casa e voltava. A vítima não acreditou, ficou no local, lá no bar. Quando o rapaz envolvido na confusão já voltou armado, efetuando vários disparos. 3 pessoas foram baleadas e 1 veio a óbito lá no local. A polícia militar está fazendo e realizou operações para prender o indivíduo e o caso já está sendo investigado pela delegacia de Itacaré. Olha, 2 homens morreram em um grave acidente que aconteceu na rodovia BA-284, no distrito de Coqueiros, município de Jucuruçu. Ramon da Rocha Cruz tinha 17 anos de idade. Conduziu uma motocicleta Honda CG quando colidiu com outra motocicleta. A outra moto, também uma Honda CG 150, era conduzida por Arielton Rodrigues de Souza Martins, de 29 anos. Arielton faleceu no local do acidente. Ramon foi socorrido pelo SAMU e levado em estado gravíssimo para o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. O acidente foi registrado na Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira, que tem um delegado, Marcos Ludovico. O corpo de Arielton Rodrigues foi removido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Na tarde de ontem, segunda-feira, um taxista foi assaltado na Avenida São Paulo, no município de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações da Polícia Militar, agentes da 87 CIPM foram acionados para investigar uma denúncia de roubo de veículo. Ao chegarem no bairro Liberdade 2, os policiais identificaram o veículo com as mesmas características do táxi roubado. Os ocupantes do carro, ao perceberem a viatura, tentaram fugir, começando a perseguição pelas ruas do bairro São Lourenço, tudo isto lá em Teixeira de Freitas. A perseguição terminou quando os suspeitos perderam o controle do veículo, que capotou e pegou fogo próximo ao campo de futebol do bairro. Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro fraturou o tornozelo devido ao acidente e foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, sob a supervisão da delegada plantonista Andressa Carvalho, para as medidas cabíveis. Prejuízo para o proprietário, trabalhador, o taxista, que passou por momentos de aflição. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá certo? São 12 horas e 28 minutos. Deixa a gente agradecer aqui, tá? Agradecemos esse convite que nos foi enviado aí pelo comando da Polícia Militar na Bahia, tá? Sobre o Encontro Tropa do Sul, somando forças, Encontro Tropa do Sul. Então, a Polícia Militar da Bahia convidou a imprensa, né, para a edição do programa Somando Forças, que está acontecendo neste momento, desde as 9 da manhã, lá no auditório do Centro de Convenções de Ilhéus, um evento contando aí com a presença do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel PM Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, e também do comandante de policiamento da região sul, Coronel PM José Andrade Souza Júnior. O programa Somando Forças oferece um espaço para o diálogo aberto e transparente entre o comando da corporação e os policiais militares, com o objetivo de fortalecer a conexão entre a liderança da PM Bahia e a tropa. Durante o encontro, né, vão ser destacados lá os impactos positivos das políticas de gestão de pessoas implementadas pela corporação, portanto pela PM, focando na valorização, no bem-estar e no desenvolvimento dos policiais militares. Então, quero agradecer este convite, né? Portanto, infelizmente eu não pude comparecer porque por questões particulares não pude, mas destacando aqui esse evento lá no Centro de Convenções de Ilhéus, começou às 9 da manhã, somando forças, encontro com a Tropa Sul. Então, tá aí, que tem à frente aí o comando, né, comandante da PM na Bahia, que é o Coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Porque aqui você sabe, aqui você tem voz e tem vez. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberar a participação do ouvinte pelo 988291029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio. E o Marcos Bezerra já está navegando ali no WhatsApp. Nós temos já algumas mensagens aí dos nossos ouvintes, né, Marcos?
É isso, o ouvinte mandou boa tarde e fotos aqui de um documento de identidade e cartões que foram perdidos, né? Ele diz, esses documentos foram achados na entrada do Sol e Mar, aqui perto da pousada Aldeia da Praia. Se alguém de repente se identificar, né, a pessoa conhecer quem perdeu, pode ir na portaria do World Prime, que está lá o documento. Então, está em nome do William Santos Cardoso. William Santos Cardoso, que perdeu identidade e outros documentos.
Então, atenção, William Santos Cardoso, se você perdeu seus documentos, estão ali na portaria da construção dos edifícios do condomínio
World Prime.
É exatamente naquela rua ali, lateral, quando você entra sentido Nossa Senhora da Vitória, né? Você entra ali na lateral do Hotel Aldeia da Praia. Esse condomínio é um pouquinho antes do condomínio João de Góis, ok? Vogue João de Góis, tá? Então, passa lá no World Prime e pega seus documentos. William, vamos só repetir o nome dele.
Deixa eu dar uma olhada aqui.
É bom a gente repetir. Que se alguém conhecer ou souber quem é o William, fale com ele para passar lá no condomínio
Santos World Prime. Cardoso.
William Santos Cardoso, ok? 12 horas e 39 minutos, temos mais mensagens de ouvintes, né?
Temos sim, o Marconi aqui da Conquista, né? Ele reclama da situação da ladeira lá, o acesso ali ao lado do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, da Avenida Esperança para Almoradas do Bosque. Diz que está uma parte quebrada, que tem um risco de acontecer acidente ali, né? O calçamento cedeu, está feio ali na subida do Moradas do Bosque.
É, então tem que arrumar aquilo ali, se não me engano ali é a prefeitura que tem que arrumar, né?
Uhum.
Então a gente pede aí que resolva isso o mais rápido possível.
Temos áudio aqui, Cátia.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Cátia Gomes e Marcos Bezerra, Eric Matos falando. Cátia, e aí? A Amazônia pegando fogo, né? Cadê o povo que defende tanto a Amazônia? Cadê os artistas, né? Cadê os esquerdistas? Cadê esse povo que no governo passado detonaram o governo passado porque era culpado de tanto incêndio? Cadê eles agora? Estão tudo quieto. Por que estão tudo quieto? Fala alguma coisa, gente. Governo do amor, fala alguma coisa. Bora. Engoliram a língua, foi? Ou a língua de vocês está queimando também lá junto com a Amazônia? Perguntar não ofende, né?
Meu amigo, é um silêncio ensurdecedor desse povo todo aí que você falou. Essa que é a verdade. Agora ninguém fala mais nada. Olha umas hipocrisias, né, meu amigo, nesse país. É muito vergonhoso, viu? Diga, Marcos, mais mensagem?
Tem mais áudio aqui, é.
No momento a gente está esperando aqui a TV. Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marco Bezerra. Quem está falando aqui é Sérgio do Salobinho. O Cátia Gomes, Marco, a gente mora aqui na zona rural, entrando na cabana do Gil, sentido Rio do Braço. Rapaz, a gente toma numa situação aqui que carro não está passando na estrada, os estudantes estão aqui tudo sem ir para o colégio, porque o ônibus não está entrando, as estradas tudo buracada. Hoje a gente fez um mutirão para tapar o buraco. No momento a gente está esperando aqui a TV Santa Cruz para fazer uma entrevista com a gente.
Qual é o local mesmo?
Entrada lá para Rio do Braço.
Rapaz, não é de agora que o pessoal dali reclama, viu? Da entrada do Rio do Braço. É. O prefeito tá aí tentando eleger um candidato e não tá se preocupando. Oi, menino, me deixa. Menina, a situação aqui é feia, viu, Marco Bezerra? Senhor Jesus. É, povo. Acorde, viu, meu povo? Acorde. Acorde. Chega disso. Nessa humilhação toda. Tá doido. E Rio do Braço é em Ilhéus, né? No fim do mundo, não, tá? É em Ilhéus. Bem conhecida ali a área, viu? 12 horas e 42 minutos, mais mensagem de ouvinte.
Boa tarde, sou aluna do Colégio Ponta da Tulha, que está em estado de calamidade. A fossa está entupida há meses. A diretoria da escola já falou com a secretária, mas eles não dão retorno nenhum. Teve caso recente de uma criança desmaiar de fome na escola, né? Até quando vai ficar assim com esse prefeito aí, né? Até outra criança passar mal.
Gente, uma fossa entupida há muito tempo? Criança que passa mal por fome, ou seja, não tem merenda também na escola? Porque a gente sabe que é uma triste realidade, gente. Tem muitas crianças que realmente a alimentação delas é na escola. E por isso também que as nossas escolas precisam ter a merenda escolar em dia. É importante, tá? E aí uma escola com uma fossa entupida há meses. Que coisa feia. Por isso que eu me pergunto, seu prefeito Mário Alexandre, será que a educação para o senhor é prioridade? Parece que não, né? A secretária de educação do município também não está preocupada. Ela só está preocupada em ir para a rua, fazer caminhada, politicagem. Só isso. Isso é uma vergonha. 12 horas e 43 minutos.
O Ari do Nelson Costa em Léus diz: boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. É impressionante como de uma hora para outra a cidade entrou numa operação paliativa, né, no último mês, né?
É, de tapa-buraco, percebi isso. Percebi. Tem umas áreas aí, principalmente onde tem assim um vereador que é ligado, né?
Pintando algumas faixas,
né?
De
aí
pedestre,
vai lá,
né?
Pinta as faixas. Ô, menina, é coisa, viu? Não deixem de se enganar por isso. Vamos de informação, notícias para os nossos ouvintes, Marcos?
Vamos lá.
Vamos informar os ouvintes sobre a Carteira de Identidade Nacional, porque mais 7 municípios baianos passam a emitir a carteira de identidade nacional, né?
É, a partir de quinta-feira, dia 29, mais 7 municípios da Bahia passam a emitir a nova carteira de identidade nacional. Assim, o serviço será disponibilizado nos postos do SAC de Eunápolis, Jequié, Juazeiro, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Valença. O atendimento para a carteira de identidade nacional é realizado somente por meio de agendamento, que deve ser feito via aplicativo ou portal ba.gov.br ou pelo call center 71 4020 5353, ligação de celular, ou 0800 071 5353, ligação de telefone fixo. Para a implantação da SIM, a emissão do antigo RG está suspensa até quarta-feira, dia 28, nestes 7 postos, mas o cidadão que já havia solicitado o documento pode ir buscá-lo na unidade sem necessidade de agendamento. Basta apresentar o protocolo em mãos. A primeira via da SIM é gratuita e terá o cadastro de pessoa física, CPF, como número único de identificação. Para fazer o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil original. Caso a certidão original esteja plastificada, é preciso levar também uma cópia. Então, a SIM permite incluir outros números de documentos, como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o transtorno do espectro autista, TEA, e a deficiência, deficiências auditiva, visual, física e intelectual. E até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão. Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento, fica valendo apenas este novo registro. Assim, também possui uma versão digital que estará disponível no gov.br 3 dias após a impressão, Kátia.
Então, tá aí, né? Lembrando que tem um QR Code, o documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. É importante ressaltar que os cidadãos não são obrigados a se dirigir imediatamente aos postos do SAC para trocar de documento, tá? O padrão antigo, o RG, tem validade até o dia 28 de fevereiro de 2032, ok? Então não precisa ir para lá embolar, fazer aquele auê de gente, não. Aos pouquinhos vocês vão indo lá trocar. Assim, tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão, de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos, 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos, acima de 60 anos, validade indeterminada. Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial www.saeb.ba.gov.br e o site institucional do SAC, que é www.saeb.ba.gov.br. Além do call center 71 4020 5353 e o 0800 que você só liga de telefone fixo. Alguém ainda tem telefone fixo em casa? Porque eu não vejo, nem vejo mais. É o 0800 071 5353. Então o atendimento da SIM já acontece nos 11 postos SAC da capital, tá? Nos 4 da região metropolitana de Salvador, em 8 postos do interior, né? Já tem Barreiras, Conquista, Feira, Irecê, Tabuna e aqui em Ilhéus. 12 horas e 48 minutos. Marcos Bezerra, Polícia Civil investiga grupo suspeito de movimentar mais de 2 milhões com fraudes tributárias na Bahia, é isso mesmo?
É, a Polícia Civil da Bahia deflagrou na terça-feira, hoje, dia 27, a Operação Balcones, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes tributárias, que resultou em um prejuízo significativo ao erário, estimado em mais de 2 milhões de reais. Segundo a Polícia Civil, a investigação é liderada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, DRACO, que realizou o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão nos bairros da Pituba, Barra, Canela e Comércio, em Salvador. Entre os principais alvos da operação está um despachante aduaneiro identificado como o principal operador do esquema criminoso. As investigações apontaram que ele era responsável por conferir uma aparência de legalidade às operações fraudulentas. Além disso, As investigações revelaram a possível participação direta de servidores públicos de um órgão fazendário que colaboraram na liberação de mercadorias na alfândega sem o devido cumprimento das obrigações tributárias, como explica a diretora do DRACO, delegada Márcia Pereira. O esquema foi descoberto a partir da análise de documentos fornecidos por uma empresa lesada que realizou diversas transferências de valores ao despachante aduaneiro sob a falsa premissa de que os impostos estaduais estavam sendo recolhidos. Constatou-se que o despachante atuava em conluio com fiscais fazendários que permitiam a liberação de produtos sem o pagamento dos tributos devidos, declarou ela. De acordo com a polícia, por intermédio das investigações, foi obtido via ordem judicial o congelamento de contas bancárias e o bloqueio patrimonial dos suspeitos, incluindo imóveis, veículos importados e lanchas. Foi também determinado o afastamento cautelar dos servidores públicos envolvidos, assim como a suspensão do acesso deles aos sistemas fazendários. A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento, com o objetivo de apurar possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e valores ocultos e identificar outros suspeitos de envolvimento na organização criminosa, Kátia.
Que coisa, viu? Eu fico impressionada. Todo momento, né, quanto surge pessoas que deveriam fazer o trabalho de forma assim exemplar, né, corretamente envolvido em organização criminosa. Que horror. O Coutinho Neto acabou de enviar aqui pra gente, deixa eu divulgar aqui pra vocês essa informação, que na manhã de hoje, a Polícia Civil da Bahia, através da primeira DT de Vitória da Conquista, com equipes da 10ª Corpim e CAT Sudoeste, deflagrou a operação Criminalis Praxe, Prático Criminoso, em um consultório odontológico, viu, clandestino, utilizado por um dentista prático, situado na Rua do Triunfo, centro de Vitória da Conquista. A diligência foi acompanhada por peritos criminal e odontocriminal do DPT, representantes do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e da Vigilância Sanitária de Vitória da Conquista. Durante as buscas, o investigado estava no local e os órgãos fiscalizadores, bem como os peritos criminais, identificaram diversos produtos odontológicos com validade expirada, né, vencidas, instrumentais odontológicos sem a devida esterilização. Olha que coisa! A Vigilância Sanitária certificou que o local não possui licença sanitária e o local de atendimento encontrava-se insalubre, não tendo sido apresentado registro de formação e qualificação do investigado. O fiscal do Conselho Regional de Odontologia da Bahia certificou no local que o investigado não possui registro, né, no conselho, não sendo habilitado para exercer a profissão de dentista ou técnico em prótese dentária. Eita! Os materiais com validade expirada, né, vencidas, e uma caixa de perfuro cortantes foram apreendidos pela Vigilância Sanitária para ser incinerado. Tanto os inspetores da Vigilância Sanitária quanto o fiscal do Conselho lacraram e interditaram o local, que poderá ser utilizado somente após a autorização desses órgãos fiscalizadores. O investigado, então, foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de exercício ilegal da arte dentária, bem como crime de utilização de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, cujas penas máximas somadas podem chegar até 17 anos de prisão. Marcos, que coisa, hein? Inclusive, as investigações iniciaram em junho desse ano, quando uma vítima procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência relatando que no dia 27 de novembro de 2023 pagou R$250 para passar por um tratamento de canal por um homem que acreditava ser dentista, pois já tinha sido atendida por ele outras duas vezes. E em decorrência desse procedimento, a vítima ficou com muitas dores, um lado do rosto paralisado e com parestesia por ter atingido o nervo trigêmeo. Ela deu entrada no dia 2 de dezembro no hospital e ficou 38 dias internada, sendo 12 deles na UTI, onde precisou fazer traqueostomia para a drenagem da infecção local do siso. Foi então instaurado um inquérito policial para apurar as práticas dos crimes de exercício ilegal de arte dentária e lesão corporal de natureza grave, por resultar perigo de vida. Marcos, isso é muito sério, muito grave. Verdade, sim. Engraçado, a gente comentou, acho que ontem, né? Sobre essas pessoas que têm coragem de exercer de forma ilegal a medicina, uhum, né? Ou a odontologia. Cuidado, minha gente, pesquise, tá? Quando for a um dentista, antes de ir nesse dentista, é bom pesquisar, se tá no conselho regional, procure informações, tá? Isso é muito importante. É. Vamos acionar novamente nosso repórter?
Vamos lá.
Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem voltando reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, nós vamos juntos, bem juntinhos, viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida, bora Bahia! Olha, infelizmente, dois acidentes com vítimas fatais aconteceu no município de Riacho de Santana, no sudoeste baiano. Os acidentes de trânsito resultaram na morte de duas pessoas e, de acordo com as informações da 38ª CIPM, um homem morreu ao perder o controle de sua moto, que atropelou um cachorro. A colisão causou a queda do motociclista Paulo Ricardo Silva de Oliveira, que tinha 24 anos, e ele morreu devido ao forte impacto ao cair no solo. Segundo ainda a polícia, a vítima estava trafegando sem capacete. O outro acidente causou a morte de outro motociclista, identificado como Dione Soares de Oliveira, que tinha 32 anos. Este acidente aconteceu na BR-430, na saída da cidade de Riacho de Santana para Bom Jesus da Lapa. De acordo com as informações da Polícia Militar, a moto Honda CG 125 Titan colidiu violentamente contra um automóvel modelo Fiat Uno. A violência da colisão causou a morte do condutor da moto no local do acidente, mesmo antes de ser socorrido por uma equipe do SAMU. Não há informações sobre os ocupantes do automóvel Fiat Uno. Olha, a polícia capturou os suspeitos de participarem de um assalto a uma firma de cacau. Saiba agora! Após denúncias, um dos autores do crime e um terceiro suspeito foram capturados e identificados pelas guarnições da 60 CIPM que estavam em Gandu. Com os suspeitos, foi recuperado uma parte do valor roubado. O assalto aconteceu na rua Monsenhor Lombardi, na cidade de Gandu. No local, estavam duas pessoas, um funcionário e um cliente, que foram surpreendidos por dois criminosos que já chegaram apontando um revólver para o funcionário. Os criminosos levaram o dinheiro, que estava em um cofre, mas não há informações sobre a quantia exata levada, nem também a quantia que foi recuperada. A investigação continua a cargo da Delegacia Territorial da Polícia Civil da cidade de Gandu. Ainda no município de Gandu, também conhecido como Gandibes, um homem identificado como Danilo, ele era trabalhador lavando carros naquela cidade, ele foi encontrado morto na tarde de ontem, segunda-feira. As circunstâncias que levaram ao crime ainda são desconhecidas. Até o momento, não há informações sobre a motivação ou sobre possíveis suspeitos que teriam tirado a vida do Danilo. A Polícia Militar esteve no local para realizar os procedimentos iniciais de investigação e preservar a área. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes lá do município de Gandu. Olha, um homem de 43 anos, ele foi assassinado na madrugada de ontem no município de Araci, que pertence ao território do Cinzal. Testemunhas disseram que Everaldo Soares da Silva estava em um boteco com amigos comendo água quando, por volta das 4h30 da madrugada, foi surpreendido pelos criminosos. A Polícia Militar disse que foi informada sobre vários disparos de arma de fogo. Quando a guarnição chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A PM fez isolamento do local até a chegada de equipes do DPT e do Departamento de Polícia Técnica, também da perícia, que fizeram os procedimentos cabíveis. O homem era suspeito de cometer um homicídio no dia 10 deste mês. Os autores do crime não foram identificados nem localizados. A Polícia Civil vai investigar o caso. Uma notícia triste. A enfermeira Jamile Pereira de Almeida, 35 anos, foi encontrada morta na residência dela na tarde de ontem, segunda-feira, na cidade de Feira de Santana. A polícia investiga as circunstâncias e a causa da morte. O corpo foi localizado pelo irmão da vítima no quarto da casa onde ela morava, no bairro Docim. Segundo informações, a família estava sem contato com a enfermeira Jamile desde o dia anterior, o que motivou a ida à residência. Ao chegarem ao local, eles precisaram quebrar a porta do quarto, onde encontraram Jamile na cama, já com a coloração roxa e o corpo rígido. Não foram encontrados medicamentos ou sinais aparentes de violência, como cortes, perfurações ou armas próximas ao corpo. A polícia investiga as circunstâncias para determinar a causa da morte. Olha, na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 11 horas da manhã, um jovem foi assassinado na rua da Feirinha da Cidade Nova, em Feira de Santana. Ele morreu na calçada. A vítima foi notificada como Eduardo de Jesus Silva, 20 anos. Eduardo trabalhava como carregador no entreposto comercial. O delegado titular da Delegacia do Homicídio de Feira de Santana, Gustavo Coutinho, esteve no local para presidir o levantamento cadavérico e dar início para elucidar mais uma morte violenta na cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã, tá? Olha, a nossa última notícia é que o Ministério Público do Trabalho, o MPT, entrou com uma ação na Justiça para impedir que um homem mantenha a produção ilegal de fogos de artifícios e pague indenização por danos morais de 20 milhões de reais às vítimas da tragédia que matou 64 pessoas em 1998, quando uma fábrica explodiu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo do Estado, nosso Recôncavo baiano. O Gilson Frois Prazeres Bastos é o filho do dono da fábrica de fogos de artifício e foi alvo de duas recentes operações que flagraram a produção ilegal no município. Segundo o MPT, ele é considerado o maior produtor desse tipo de artefato no Nordeste do Brasil. Ele é o principal réu na ação civil pública que o órgão move na 24ª Vara do Trabalho de Salvador, que envolve empresas em nome de parentes e laranjas, segundo a Justiça. A ação foi protocolada ontem, na segunda-feira, antes da segunda audiência pública para debater ações de reparação às vítimas da tragédia. Em dezembro de 2023, Gilson, que foi vereador por 3 mandatos na cidade, foi preso em flagrante durante fiscalização conjunta realizada na região. Este ano, uma nova inspeção feita pelo MPT identificou a produção ilegal em uma chácara de sua propriedade, da propriedade do Gilson, também em Santo Antônio de Jesus. Entre as irregularidades nas empresas que ele controla indiretamente, Fogos Boa Vista, Fogos Import e Fogos São João, estão o transporte e armazenamento de material explosivo sem cumprimento de normas de segurança e sem autorização necessária do Exército. Na ação, o MPT pede que a Justiça conceda liminar proibindo os réus. Além de Gilson, também é processada outra mulher e as empresas. E as empresas delas de fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença do Exército Brasileiro substância ou engenho explosivo ou ainda material destinado à produção, além de proibi-los de contratar serviços de terceiros, né, com esses objetivos. Em 2 inquéritos abertos em Santo Antônio de Jesus e em Salvador, o MPT identificou um esquema que permitia Gilson operar uma mega operação de produção de fogos. A cadeia produtiva composta por muitas empresas, algumas delas aparentemente inativas e sem registro de empregados formais, operava um sistema de produção que não acontece mais em uma fábrica como a que explodiu, mas dentro de residências humildes espalhadas por municípios da região. A investigação apontou que desde que as autoridades buscaram a responsabilização da empresa da família pela tragédia em 1998, e pelos acidentes de menor impacto que ocorreram desde então, eles passaram a atuar na informalidade, pois dessa forma, segundo o MPT, os rigores da lei seriam menores, mas com margem de lucro maiores. Que coisa, hein? Só para relembrar vocês aqui, essa tragédia que aconteceu em 1998, a explosão ocorreu pouco depois de 11 da manhã do dia 11 de dezembro de 98. Os homens ficavam em um local fabricando as bombas, enquanto as mulheres ficavam em uma área mais acima, amarrando os traques de pólvora. Foram as mulheres e as crianças as maiores vítimas da explosão. De acordo com as investigações da época, no momento da explosão havia aí 1.500 toneladas de pólvora no local. Em 2020, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte das 64 pessoas, a maioria mulheres e crianças negras, na explosão da fábrica Vardo dos Fogos. Na oportunidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos constatou condições precárias do trabalho. Após a condenação do Brasil por violações de direitos humanos, a Defensoria Pública da União passou a acompanhar o caso e orientar vítimas e familiares. Ô, gente, essa tragédia aqui repercutiu bastante, né? Essa de 1998. E o cidadão aí, né, da família, dessa fábrica, não aprendeu, né, Marcos? Continua insistindo, verdade, né, nos riscos. Uhum. E o Ministério Público do Trabalho jogando duro, viu? Isso aí. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui, portanto, a edição desta terça-feira, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex. Você em movimento, inscrições abertas. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.